Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Muito bem, então vamos de fato à nossa mensagem. Já vou avisar para você que a nossa mensagem de hoje não é um afago, não é uma cabecinha no ombro, um abraço. De vez em quando nós precisamos também receber aí uma exortação. E eu queria iniciar hoje uma série que nós vamos dar o nome de Em Reforma. Eu não sei quantos de vocês já fizeram reformas em casa ou em algum equipamento, mas eu penso que a grande maioria já deve ter experimentado o trabalho que dá uma reforma. Mas é necessário. Sabe de uma coisa que a gente aprende com reformas? É que quando a gente não reforma, que a gente vai deixando, protelando e empurrando para frente, chega uma hora que nem reforma adianta mais. Precisa demolir tudo e reconstruir. E Deus também quer que nós estejamos em constante reforma. A nossa vida com Deus, com a palavra de Deus, precisa de reformas. E o que me motivou para a gente começar essa pequena série é o livro de Neemias, mas especialmente o capítulo 13 de Neemias, quando ele inicia ali algumas reformas, e eu penso caminhar um pouquinho com elas, e nesses próximos domingos a gente considerar nesse tema. A primeira reforma de hoje, você deve estar vendo aí, removendo interferências. Ou então, removendo os Tobias. Você vai entender por que removendo os Tobias. E eu queria convidar você, então, a acompanhar a leitura de Neemias 13, de 1 a 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Esses três primeiros versículos deste capítulo 13, eles são, muito provavelmente, a continuação do capítulo 12, que na nossa Bíblia tem uma separação, mas tudo indica que é o final do capítulo 12. E o que retrata esse final do capítulo 12? Nós temos aí um povo de Israel que está o quê? Dizimando. Eles estão juntando essas ofertas em salas no templo para servirem de alimento para os levitas. Você sabe que a tribo de Levi foi escolhida por Deus para cuidar do serviço religioso no templo. Então, essa tribo era sustentada pelas outras tribos. Então, eles traziam as primícias do que eles plantavam, era o dízimo e as ofertas, eram recolhidas ali em salas do templo para que esse serviço continuasse e eles não precisassem, então, eles terem os seus campos e plantarem, mas se dedicarem exclusivamente às atividades ali no templo. Tinha também nesses levitas os sacerdotes. Então, esse final do capítulo 12 vai retratar que existia uma harmonia, a coisa funcionava, o templo estava realmente seguindo as direções, orientações e leis de Deus. Os porteiros, os cantores, os responsáveis da parte musical, com louvores, com ações de graça. Então, a gente vê que tinha um povo que seguia a lei de Deus, que estava vivendo aquilo que Deus tinha pensado para eles, e aí especialmente concentrado naquilo que eram as atividades no templo. E diz aqui que Judá estava alegre. E é assim que acontece quando você e eu seguimos a lei de Deus. Nós nos alegramos, tem júbilo, tem alegria, porque Deus pensou em coisas que quando são obedecidas, o nosso coração fica cheio de alegria, porque Ele conhece a nossa necessidade. E quando a gente corresponde com aquilo que Ele pede de nós, então vem uma alegria. E Judá estava alegre. E não só alegre, mas um povo, como nós lemos nesse versículo 1, naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Então, uma outra coisa que acontece é que a Bíblia está no centro daquele que segue a Deus. Aquele que segue, lê a Bíblia. Aquele que lê a Bíblia, segue ao Senhor. E eles estão lendo nesse dia. O que, que eles estavam lendo? O livro de Moisés. O que, que é o livro de Moisés? É a Torá. O que, que significa Torá? É uma palavra hebraica que significa lei, que significa mandamento. E eles estavam lendo, então, os cinco primeiros livros da Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia, olhar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é o que eles tinham. E eles estavam, então, lendo uma passagem aqui que nos é citada de Deuteronômio 23, de 3 a 5. Aliás, no livro de Esdras e de Neemias, é muito recorrente, e ali os autores registraram que o povo várias vezes está ali diante de um escriba, enfim, diante de alguém que está lendo o rolo da Torá. E às vezes tem citações que eles estão desde manhã até a hora do almoço, homens, mulheres e pessoas ouvindo, porque logicamente eles não tinham o aplicativo da Bíblia no celular para cada um ler na sua casa, então precisavam se reunir ali no templo, em algum local, e essa palavra, essa Torá era lida. E a minha pergunta é, a Bíblia tem estado no centro da tua vida? Nesses dias a Bíblia é aberta aí na sua casa? Eu sei de muitos que me contam e eu quero aqui fazer um elogio à nossa igreja que tem aproveitado esse tempo para conhecer mais a Deus, para ler mais a palavra de Deus. Mas se você está devagar nisso, coloque novamente a palavra de Deus no centro, em lê-la, em meditar e ser de fato esse manual para a tua vida, para o que pensar, o que falar e o que fazer. Esse manual é uma carta da parte de Deus, do amor de Deus para você e para mim. E quando nós a lemos, nós nos enchemos daquilo que é próprio de Deus. E quando nós vivemos isso, então alegria reina no nosso coração, uma satisfação e Deus é glorificado. E eu vou ler então aquilo que nesse dia está escrito que eles estavam lendo. Aqui nós temos o que eles estavam lendo, mas claro que Neemias é bem posterior, mas eles estavam lendo em Deuteronômio. Então, olha lá, o que, que estavam lendo em Deuteronômio nesse dia, e eu vou procurar aqui na minha Bíblia também, Deuteronômio 23, que você está vendo aí na telinha. Nenhum amonita ou moabita, guarde essas duas palavrinhas, esses dois povos, amonitas e moabitas. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saís do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. O que chama a atenção, voltando para Neemias 13, 1 a 3, é o versículo 3. Eles estão ouvindo essa passagem, eles estão ouvindo esse trecho de Deuteronômio 23, 3 a 5, enfim, talvez mais. E eles ouvem, e a palavrinha aqui, eles estão concordando, com obediência, eles estão ouvindo com atenção. E isso faz parte, né, essa palavrinha do famoso Deuteronômio 6,4, que começa, ouve Israel, nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É o conhecido Shema, Deuteronômio 6, 4, conhecido Shema também, que é uma palavrinha hebraica que significa ouvir, ouve. E Deus está falando para o seu povo, ouça, ouça, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, o único, ame a mim, ame ao Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E nós temos esse trecho de Deuteronômio como sendo uma confissão do povo judeu, recitada pela manhã, recitada às tardes, porque é muito importante que você e eu ouçamos. E esse povo aqui em Neemias 13, 3, eles estão ouvindo a leitura dessa Torá, ouvindo esse trecho da palavra de Deus, e qual que é a reação deles? Eles obedecem, eles apartam de Israel todo elemento misto. Olha só, eles estão ouvindo a palavra e eles estão praticando. É isso que precisa haver com você e comigo. Ouvir com atenção, ouvir com o desejo de obedecer. E o que que eram esses elementos mistos? A palavra aqui significa um agrupamento de pessoas de vários contextos étnicos e culturais. Então significa que o povo de Israel tinha se misturado e tinha gente que estava no templo, na assembleia ali do Senhor, mas que tinha sido proibido, como nós lemos lá em Deuteronômio, os amonitas e os moabitas não poderiam estar na assembleia do Senhor, significa ali dentro do templo, em adoração. E de imediato esse povo obedece e retira essa gente. Que credulidade! Isso me fez pensar e eu tive que dizer a Deus, perdão Deus por todas as vezes que eu ouço, mas que não vem acompanhado de nenhuma ação. E nós precisamos resgatar esse espírito de credulidade na palavra de Deus e ouvir essa voz e corresponder com aquilo que Deus está esperando de nós. E o que, que são os, quem são os amonitas e moabitas que eram proibidos de entrar na assembleia e adorar junto com o povo judeu a Deus? Eles tinham, eram dois povos que tinham se colocado contra o povo hebreu. Eles eram teimosos e não quiseram deixar, por exemplo, uma das passagens, né, deixar o povo de Israel passar pela terra deles. E Israel falou, eu só quero passagem. E aquilo que a gente consumir, se a gente pegar alguma coisa ou pegar água, a gente vai pagar para você. E eles então se colocaram contrários a isso. E eles não foram amigáveis, não foram ajudadores e auxiliadores do povo de Deus. Ao contrário, foram guerrear contra. E os moabitas foram ainda mais longe. Eles contrataram Balaão. Contrataram Balaão para amaldiçoar Israel. Então Balaque, que era o rei ali dos moabitas, ele contratou um profeta para amaldiçoar os hebreus. Quando você olha para esses eventos, porque a palavra de Deus nos diz que em função disso que eles fizeram, foram proibidos de entrar na Assembleia do Senhor. Num contexto antigo, por essas razões, eles estavam vedados de entrar na comunidade de Israel, devido a essa oposição, devido a essa atitude tão contrária ao povo de Deus. Também no tempo de Neemias, eles se colocaram contra, eles foram zombadores, foram opositores. E também no tempo de Neemias, eles já estavam desqualificados de fazer parte dessa comunidade de Israel. Mas note você que isso foram determinações de Deus para esses dois povos. Então, estão registrados aqui Deus dizendo, olha, esses dois, eu não quero que eles participem ali no templo. Eu não quero que eles, junto com o meu povo, eles adorem. Teve repercussões severas por causa dessa atitude contra Deus e contra o povo de Deus. Mas olha que bonito, porque Deus é um Deus justo, é um Deus que alguns olham para o Antigo Testamento e falam que ele é cruel, que ele é rebelde. Mas olha só, quando você olha para Isaías 56, e eu vou pedir para que você leia aí comigo na sua tela. Quando o profeta Isaías olha para o futuro, pensando na aliança em Jesus Cristo, olha só o que ele diz. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para quem? Para todos os povos. É um trecho da palavra de Deus que aponta para dizer, olha, não vai ter mais nenhuma restrição para Quem quiser se aproximar de mim e adorar aí no meu templo. E os amonitas e os moabitas se teve naquele momento um contexto de proibição, e Deus sabe por quê, e as razões estão na palavra de Deus. Ao mesmo tempo, Isaías aponta para essa aliança em Jesus Cristo, onde todo aquele que se aproxima, que ama, que quer servi-lo, que quer se submeter à lei de Deus, ele pode fazer parte do reino de Deus, pode fazer parte da família de Deus. E eu tenho que voltar um pouquinho para dizer para você, quem era Ruth? Lembra daqueles dois povos que a gente está vendo, amonitas e moabitas? Ruth era da onde? Ruth era moabita. E ela foi proibida? Olha só, Ruth entrou na genealogia de Jesus. Ela saiu lá de Moab e ela foi lá para Belém e ela fez parte do povo de Noemi. Olha só, uma moabita que se submeteu a Deus, se submeteu à sua lei, passou a desejar esse Deus dos hebreus e ela foi integrada e não só ali ficou na periferia, mas casando com Boaz, ela entra na genealogia e dela vem o Salvador Jesus Cristo. E olha que coisa preciosa, Deus nunca lança aquele que se chega a Ele. Então você tem que olhar o Antigo Testamento, mesmo que algumas passagens pareçam ser severas da parte de Deus, mas para todos aqueles que quiseram, olha, eu quero me submeter a Deus, tiveram espaço, tiveram entrada nesse povo e que se submeteram às leis de Deus. Isso é lindo. Deus não rejeita ninguém que se chega a Ele. Vale para hoje. Qualquer pessoa, de qualquer cultura, de qualquer etnia, de qualquer lugar, não importa nem a história, se ele fez coisas terríveis no passado, com arrependimento, crendo no Senhor Jesus, ele é agregado e se torna filho de Deus. Lindo isso, né? Continuando, mas antes de nós lermos o versículo 4 até o 9, eu preciso colocar um pouquinho de contexto para você entender. Então, de fato, penso que agora no versículo 4, nós estamos iniciando as verdadeiras reformas que Neemias precisa fazer. Então, o contexto qual é? Você sabe que nós estamos aqui em Neemias, que retrata a história pós-exílio, né? Então, o povo que voltou da terra da Babilônia, inclusive com Lucas temos visto isso, e vamos ver, acho que especificamente nessa próxima quarta-feira, esse assunto do pós-exílio. Vieram pessoas em diferentes momentos que voltaram para Jerusalém para construir o templo, para fazer aí as reformas. O templo demorou cerca de 20 anos para ser concluído, teve um intervalo no meio, é verdade, e o povo estava animado, teve aí os momentos de glória, mas teve também já misturas de novo com pessoas de outros povos, casamentos, e com isso veio também a idolatria, então isso também é corrigido nesse período todo. E quando Neemias, então, que está lá no império, lá na capital, provavelmente Susã, ele fica sabendo dessa situação triste de Jerusalém com os seus muros, porque o templo tudo bem, reconstruído, mas os muros estavam derrubados e a situação não era boa, precisava de alguém para fazer aí não só os muros, mas também reformas variadas. E aí Neemias recebe uma concessão da parte do rei, e ele era copeiro do rei, e vocês conhecem aí a história, que ele estava triste, e aí o rei pergunta, e enfim, ele recebe uma licença, ele vai para Judá, para essa região, e ele passa ali 12 anos, ele foi designado governador. Logo no comecinho, ele reconstrói os muros, que foi uma obra que em 52 dias foi concluída, foi terminada, e ele então faz diversas reformas, além dos muros, ali com o povo que estava em Jerusalém, e então ele trabalha arduamente esses 12 anos. E nós não sabemos as razões, mas depois de 12 anos ele volta para Susã, talvez o rei o chamou de volta, e ele fica lá provavelmente 2 anos. E é nesses 2 anos de ausência de Neemias que acontece um monte de coisas erradas ali com o povo no templo, que então faz com que Neemias volte depois desses 2 anos, e nós estamos então nesse versículo 4, nesse segundo período de Neemias como governador de Judá, fazendo essas reformas. Então, por isso dessa nossa temática em reforma, porque aqui ele tem que fazer algumas reformas, são 4 grandes reformas que ele faz aqui. Hoje nós vamos ver essa primeira, retirando aí as interferências, retirando os Tobias. Então, é nesse momento que Neemias volta e começa a arrumar a casa. E então convido você a ler a Neemias 13, de 4 a 9, que diz assim: ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, olha só ele dizendo, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, a gente estima então esses 2 anos, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Quem é Tobias? Tobias é provavelmente o governador de Amon, portanto um amonita. Lembra? Amonitas e moabitas proibidos de estarem na Assembleia do Senhor. Quem está ali? Esse Tobias amonita. E Neemias 2:10 e em outras passagens do livro nos mostram quem era Tobias. Era um opositor de Israel, era um opositor de Neemias. Ele tinha ficado chateado, triste de saber que o rei tinha mandado Neemias e pessoas junto com ele para beneficiar o povo hebreu. Então ele era um zombador, ele era alguém contrário a Deus e o povo de Deus. E quando Neemias volta, depois de provavelmente 2 anos, só 2 anos, Tobias está lá dentro, sediado dentro do templo. Por quê? Porque Eliasibe, que era sumo sacerdote, você vai encontrar isso no livro de Neemias, sumo sacerdote, responsável, tinha se aparentado com Tobias, também com Sambalate. No final do capítulo você vai ver também que ele estava aparentado com Sambalate. Então, olha só o que aconteceu nesse curto período de tempo. Eliasibe dá uma sala grande para Tobias. Então não era qualquer sala, mas uma sala especial. Essas salas que eram utilizadas para armazenar as ofertas, o incenso, os dízimos trazidos pelo povo para que fossem distribuídos para os levitas. Versículo 7 diz que Eliasibe tinha beneficiado Tobias. Nós não sabemos toda a história, mas alguma coisa aconteceu que Eliasibe trouxe Tobias para dentro. E as leis, então, do templo, as leis da Torá foram descumpridas. As leis também cerimoniais do templo também foram descumpridas, porque Deus tinha estabelecido regras, quem podia entrar, quem não podia, quem podia se estabelecer ali. Deus faz referências ao imundo, ao que era limpo, cerimonialmente falando. Então nós temos uma série de leis aí que foram infringidas e transgredidas. E quando Neemias então volta e encontra essa situação, Tobias está lá com seus móveis, bem instalado. Neemias fica indignado. E o que que ele faz? Ele vai e põe para fora esses móveis. Põe para fora toda aquela residência que talvez, por Tobias não ser dali, talvez era uma residência que ele vinha, sei lá, final de semana ou de vez em quando, mas Neemias vem e faz uma limpa, ele purifica as câmaras, ele tira tudo de lá e põe Tobias para fora. O que que te lembra essa limpeza, esse tirar aquilo que está errado. Você lembrou de Jesus? O que ele fez ali no templo 5 séculos depois? Ele também vai lá com um chicote, um azorrague, diz o texto, né? E ele vai e também faz a limpa. Vamos ler esse texto juntos. Leia comigo aí João, capítulo 2, de 13 a 17. Você está vendo aí na sua telinha. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito uma azorraga de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus encontra um templo que não estava mais sendo usado para as funções para as quais ele tinha sido construído. Pessoas ali de tudo quanto é tipo fazendo negócio. Claro que eles poderiam estar do lado de fora, mas eles tinham entrado. E então a liderança religiosa, os levitas tinham deixado, eles estavam lá vendendo pombas. Os animais que eram comprados ali e sacrificados e oferecidos. Então você podia chegar no templo, você comprava um animal e já podia ali oferecê-lo. Os cambistas, porque a Páscoa reunia pessoas de várias partes do mundo, então eles precisavam fazer aí o câmbio e fazer trocas. E Jesus vai lá e derruba tudo isso, porque a casa de Deus, ele diz que era para ser e é para ser uma casa de oração e não uma casa de negócio, onde eu faço o que eu quero e satisfaço os meus desejos e a minha vontade. Tinha virado um nicho econômico, não muito diferente do que a gente vê hoje em tantas denominações, em tantas igrejas, tristemente. Mas Jesus, então, faz algo parecido, na realidade Neemias, né? Faz algo parecido aí com o que Jesus fez, limpando o templo, limpando a casa de Deus. Ele põe ordem e expulsa. O evangelista Marcos ainda cita Isaías 56, versículo 7, né? Que a minha casa será chamada casa de oração. E é interessante que aqui que nós lemos, os discípulos eles lembram do Salmo 69, 9, que diz: o zelo da tua casa me consumiu. O que é esse zelo? É esse ardor de Jesus pelas coisas justas, pelas coisas certas, pelas coisas puras. Neemias também estava cheio desse mesmo espírito. Nós precisamos viver em pureza, em santidade, em retidão. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser do jeito que eu quero ou do jeito que eu penso que deva ser. Mas tem um jeito certo e é o jeito de Deus registrado na palavra dele. E esse tempo precisava então expressar de fato a santidade de Deus. Precisava expressar aquilo que era a pessoa de Jesus. A adoração a Deus deve ser pura, sem interferências, sem jeitinhos, sem associações com outras cosmovisões, seguindo tendências seculares. Da mesma forma, o seu corpo, o meu corpo, se você é do Senhor, então o teu corpo é a habitação do Espírito de Deus. Você é o templo de Deus. Eu sou templo de Deus, templo do Espírito Santo. E assim como Neemias identificou que tinha um Tobias lá dentro, que tinha sido proibido, registrado na lei de Deus, estar ali, e ele tira Tobias, assim também você e eu. Quando nós identificamos Tobias na nossa vida, nós precisamos tirar. Precisamos ter a coragem de fazer a limpeza e de expulsar e de retirar o mal que se estabeleceu. Você sabe que é fácil o mal se estabelecer e passar a ser normal, porque a gente se acostuma. E é por isso que eu disse no início, além do nome Em Reforma, uma mensagem que vai exigir que você se deixe sondar por Deus e pelo Espírito, para retirar aquilo que está em desacordo com esse templo que deve ser exclusivo de Deus e dedicado somente para Ele. Portanto, exige exclusividade, exige santidade, exige pureza, exige algo que realmente expresse bem aquilo que é a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus. E eu pensei em quatro áreas. É vasto isso, então eu não quero que você fique apenas nessas quatro áreas, mas que você sonde o coração, peça a Deus, e que você consiga olhar, não acostumado àquilo que você já está vivendo, mas falar: Deus, o que é que nos meus pensamentos, o que é que no meu coração, nas minhas ações, na minha fala, são Tobias e que eu preciso arrancar, eu preciso tirar, porque não é de Deus. Eu pensei numa primeira área das amizades. E você está vendo aí uma imagem só para você lembrar das amizades. Quantas amizades você e eu começamos, talvez no início, com um propósito de levar a pessoa para Jesus, um propósito de eu quero ganhar essa pessoa para Cristo, e depois nem mais de Cristo eu falo, mas acabou sendo um companheiro, uma amiga, um amigo, e eu troco, e as ideias delas são ouvidas, passa a ser quase que um conselheiro, e a pessoa com quem eu desabafo, e quando você menos vê, você já está sendo sofrendo influências da cosmovisão dessa pessoa, quando ela não é de Jesus, e você está bebendo disso, e uma amizade que pode estar te levando, não para mais perto de Deus, mas talvez para mais distante dele. E se é uma amizade que você perdeu o foco dessa amizade, que seria para levá-la para Jesus, então talvez precise rever esse relacionamento, se ele está sendo um relacionamento que influencia e que acaba trazendo referências de conceitos e de ideias que são contrárias a Deus. Lembra? Nós falamos de Eliasibe, sumo sacerdote, que trouxe Tobias para dentro, ou seja, sumo sacerdote que conhecia a lei. Como é fácil a gente estar associado e não perceber, mas ter amizades danosas. Talvez você tenha uma amizade que começou por causa de um favor que você devia fazer para a pessoa, alguma coisa que ela te fez e que você ficou meio que escravo, meio que amarrado. Eu me lembro numa empresa que eu trabalhei, que o superintendente, ele teve que fazer um favor para uma pessoa conhecida dele, e teve que trazer na empresa alguém que era, como a gente chama, né, um cabide, e ele veio justo na minha área, e a ordem foi o seguinte: arruma uma mesinha para ele, uma cadeira, deixa ele quietinho ali. Então eram acertos que duas pessoas lá em cima tinham que fazer, e essa pessoa então tinha que arrumar um lugarzinho ali do meu lado. Talvez você tenha algum tipo de amizade assim, onde você fica dependente. Cuidado, se ela está trazendo influências que não agradam a Deus, precisamos ter coragem para romper isso. Eu não estou falando para você de não andar com as pessoas. Que fique bem claro, Jesus, ele andava com os pecadores, andava com as pessoas que pela sociedade eram rejeitadas, mas ele nunca perdeu o foco do que ele estava fazendo com essas pessoas, sendo participando de um jantar com elas ou de uma conversa. O objetivo era o objetivo do Pai dele, de salvar as pessoas, de libertá-las dos seus pecados. Então, fica muito claro que nós fomos chamados a estarmos com pessoas, mas com o desejo de levá-las para Cristo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos mais dele. Então, fique claro, porque durante a história da igreja, houve momentos onde a igreja entendeu que devia ficar separada das pessoas. E não foi uma decisão sábia, porque nós fomos chamados a ser luz no meio das trevas. Mas nunca ouvir esses conselhos do mundo, nunca parar e dar atenção a esses pensamentos seculares, e também jamais nos assentarmos na roda dos escarnecedores, mas nós influenciarmos com o amor de Deus e com a missão que é de salvar. Você tem amizades que são esses Tobias na sua vida que você precisa remover, que você precisa tirar essas interferências na área das amizades. A segunda área que eu queria lembrar ou mencionar era dos pensamentos. E aí o tema é vasto. Quantos pensamentos errados nós absorvemos ao longo da nossa vida e que precisam ser removidos? Eu me lembro quando eu era bem mais novo, eu ouvia bastante de pessoas que queriam transmitir uma certa espiritualidade, uma religiosidade, dizendo assim, eu estou bem. O que eles falavam? Eu não fumo, eu não roubo, eu não mato, não faço mal a ninguém. Quantas e quantas pessoas absorveram essa ideia? Ela é boa, sem dúvida, são todas práticas muito boas. Mas o Evangelho não prega isso. Sem dúvida, ele não quer que a gente faça mal a ninguém. Mas o Evangelho é muito mais, ele quer que nós façamos o bem. Ele quer que nós amemos. Então talvez são esse apenas um exemplo de algum pensamento que você tem lá para você. Puxa, não estou fazendo mal a ninguém. Mas Deus diz assim, faça o bem. Quer ver um outro pensamento? Inimigo, amar inimigo? Não, acho que quando escreveram isso na Bíblia, eu acho que era para algum contexto específico. Né? Quão facilmente a gente torna a palavra de Deus relativa, mas a palavra de Deus nos fala, ame o seu inimigo. E aí nossa mente vai lá e começa a fazer umas concessões. Não, inimigo, mas esse aqui não dá, esse dá, é verdade. Talvez seja um Tobias aí na sua vida que te impede de você caminhar e crescer nesse relacionamento com Jesus. Quantas tendências e pensamentos em relação a julgamentos. Quão facilmente temos um coração rápido para identificar o mal nos outros e tão difícil para identificar o mal que está em nós. Quantas críticas saem facilmente do nosso coração. Será que você se acostumou a julgar e a criticar e não se dá mais conta que é um Tobias que está preenchendo uma câmara, um quarto, um cômodo da sua casa, desse templo que deve ser dedicado totalmente para Deus? Quão facilmente um quartinho lá é guardado para julgamentos e críticas e pouco juízo de si mesmo. Lembro de Coríntios, quando naquele texto lá que nós sempre lemos quando nós praticamos a ceia, julgue-se a si mesmo. Julgue-se a si mesmo. E nós precisamos ter coragem de fazer essas reformas, de olhar e falar, Deus, eu não quero mais que saia da minha boca, dos meus pensamentos, essas críticas, esses julgamentos. O dualismo, quão facilmente a gente pode ter esse pensamento e esse pensamento que se torna prática, onde eu separo aquilo que é sagrado, onde eu separo aquilo que eu chamo do momento com Deus, das atividades com Deus, serviço para Deus e das outras coisas, que é o meu trabalho, são as minhas férias, é o meu carro, é a minha família. Não existe mais. Se você é templo de Deus, toda a tua, o teu corpo, os teus pensamentos, as tuas mãos, o que você faz, tudo que você tem é do Senhor. Então, não dá para viver essas duas realidades. Se você escreve, de repente você é um escritor, você não vai escrever alguma coisa pensando, bom, agora estou escrevendo secularmente. Você vai produzir alguma coisa, tem que vir carregado daquilo que você crê, dos valores, das suas crenças, dos seus princípios. Se são os de Deus, se são os da palavra de Deus, então nós temos que produzir naquilo que estamos escrevendo tudo aquilo que reflete o pensamento de Deus. Não dá para separar, não, isso eu escrevi para a igreja, isso eu escrevi para uma outra pessoa. Talvez você é um pintor, talvez você é um artista, não dá mais, aquele que é cristão, de fazer uma obra para Deus e fazer uma obra para um museu e para o mundo. Nós fomos chamados a glorificar Deus em tudo que nós fazemos, seja comendo, seja bebendo, seja pintando, seja escrevendo. E olha que pensamento enraizado no nosso coração, querendo separar as coisas, mas não dá. Deus quer estar em tudo na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Se você é estudante, estude para o Senhor, dê o seu melhor. É para o Senhor que você está fazendo isso. Não dá para separar a dedicação que você dá para a sua família, ou quando você serve a igreja, ou que nem os meus irmãos aqui vieram hoje de manhã para servir, para estar aqui, é uma coisa só. Amanhã é o mesmo serviço para Deus.
porque tudo vem dele, tudo depende dele, tudo deve ser para ele. Então, talvez tenha Tobias aí no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, que precisam ser arrancados, que precisam ser tirados e corrigidos à luz da palavra de Deus. Hoje em dia nós vivemos um mundo tão pluralista, tão espiritual, onde a pessoa consegue ouvir Deus e ouvir algo sobre o Espiritismo e achar que tudo bem. Consegue ir na igreja no domingo e ir num outro lugar durante a semana que não adora a Deus. Nós vivemos num mundo onde as pessoas conseguem conciliar extremos e pensamentos até contrários em termos de Deus e da sua palavra e achar que é normal. Cuidado, há um jeito de Deus ser adorado. Existe uma única palavra com absolutos, com normas, regras, princípios claros e que precisam ser seguidos, independentemente da cultura e do lugar onde nós estamos. E eu concordo com o pastor Ricardo Agreste, não sei se a frase é dele, se é de outra pessoa, mas que diz assim: quantos e quantos cristãos, quantos e quantos salvos em Jesus, que frequentam a igreja, que leem a palavra de Deus durante a semana, mas continuam pensando secularmente. Quantos são chamados filhos de Deus, mas que pensam com os valores e os princípios do mundo? Por exemplo, um Tobias na área de família. Quantos, talvez até você já pensou, meu casamento está ruim, eu vou me separar. Deus é um Deus de amor, eu posso me separar, posso me divorciar. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que dá sempre uma segunda chance, uma terceira chance. E nós fragilizamos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Claro que Deus é amoroso, mas eu não posso fazer das regras de Deus uma adaptação para mim. Eu preciso segui-las como Deus as pensou. Porque o que Deus pensou, mesmo que está tudo ruim, tem jeito quando eu me arrependo, quando eu perdoo. Então isso é o Evangelho, onde eu consigo seguir, mesmo que pareça ser um nível elevado, mas porque ele também deu os recursos para que a gente consiga viver essa realidade e a palavra dele. Então Deus ajude aí se você tem algum Tobias nessa área das ideias, dos pensamentos. Então arranque, tire e passe a pensar e viver biblicamente. Uma terceira área da mentira. Esses dias atrás eu vivi exatamente o que eu quero contar para vocês. Convênio médico. Esses dias atrás, tivemos uma consulta na família e um valor então que era fora do convênio médico, que era particular, então um valor mais alto, era para minha mãe. E então, como não ia dar para a gente continuar essas consultas ou esse atendimento, então eu liguei para a pessoa lá responsável, a secretária, e falei: o que você pode fazer? Você pode me dar um desconto? Ela falou: posso te dar 10%. Eu falei: ainda é insuficiente, o que mais você pode fazer? Ah, peraí que eu vou ver com o administrativo. E aí ela foi ver com o administrativo e disse o seguinte: eu posso fazer 2 recibos, então com isso a gente pode dividir o valor em 2, e aí você pode apresentar para o convênio e tudo mais. E aí eu falei: olha, agradeço, mas isso não concordo, porque eu estaria mentindo. A minha mãe foi uma vez, e você vai me dizer que ela foi 2 vezes, em dias diferentes, e isso é uma mentira. E ela ficou meio assim, sem graça, pela voz, percebi, mas, então, muito obrigado. Olha só que pensamento tão comum, tão natural nos nossos dias, que eu não estou falando isso também para a glória minha, porque também me dei conta disso só alguns anos atrás, que eu estava testando alguma coisa que era mentira, pegando 2 recibos e dizendo para o convênio: olha, teve 2 consultas. E então, olha, quantos Tobias a gente inseriu ao longo dos anos que são pensamentos que não são os de Deus, que não são corretos à luz da retidão e da pureza e da santidade da palavra de Deus. Tem um custo viver a verdade. Isso é apenas um exemplo. E a gente já citou aí algum tempo atrás o exemplo das multas. né? O crente que toma uma multa, mas ele está preocupado com os pontos, então ele começa a transferir a multa para a esposa, para a filha, para o filho. O que, que ele está dizendo com isso? Olha, não sou eu que estava dirigindo naquele dia, não fui eu que tomei essa multa, mas foi fulano de tal, foi ciclano. Estamos mentindo fazendo isso. Como é que fica isso aos olhos de Deus? Ah, é tão natural, mas tão incorreto aos olhos de Deus. E olha interessante, voltando à ideia do convênio, que recentemente nós vimos no nosso convênio que agora tem lá uma cláusula, e é recente, que é crime, então, atestar dois atestados, né, que não aconteceram, então isso também foi revisto. E a última área que eu queria mencionar é a área do trabalho. Quantas vezes o trabalho é coisa de Deus, é coisa boa, e todos aqueles que são elogiados porque são batalhadores, são trabalhadores, muito positivo. Mas cuidado, o trabalho ele também não pode tirar você das suas responsabilidades em casa, tirar você daquilo que é o teu papel diante de Deus, diante da palavra de Deus, como marido, como esposa, ou enfim, como filho. Então, quantas vezes o trabalho pode ser um Tobias, eu vivo para ele, e ele acaba sendo o meu Deus, e mesmo que eu trabalhe 10, 12, 14 horas por dia, parecendo ser tudo bem, ele pode estar roubando também alguma outra coisa que Deus quer que você viva e que não tenha acontecido. Talvez não seja o seu problema esse trabalho excessivo que te tira as outras responsabilidades, mas talvez um problema seja trabalhar esquecendo de que o teu chefe é Deus, trabalhar com uma motivação errada. Você lembra da história de Maria e de Marta? Marta estava trabalhando duro para hospedar Jesus, preparando lá comida, fazendo, só que Jesus a repreendeu porque ela estava inquieta, ela estava agitada. Jesus não era contra o trabalho que ela estava fazendo, mas contra a motivação, contra o jeito com o qual ela estava trabalhando. Então, se você tem esse hábito de trabalhar com essa motivação errada, então corrija, tira esse Tobias, tira essa interferência aí e passe a trabalhar para o Senhor. E você talvez está me ouvindo falando assim, mas eu estou desempregado. Então, esteja desempregado para a glória de Deus. Não pense que quando você tiver um trabalho, aí sim você vai então glorificá-lo. Ai, quando eu casar, quando tiver um companheiro, quantos colocam uma vida com Deus condicionada a alguma coisa que elas vão um dia conseguir? É hoje, com esse teu corpo, sendo a habitação do Espírito Santo, que Deus quer que você o glorifique. Então, glorifique a Deus desempregada. Glorifique a Deus sendo dona de casa. Glorifique a Deus sendo aposentado, aposentado, sendo estudante. Com a motivação, olha, eu estou fazendo isso para o Senhor. Cuidando de alguém que está doente na sua casa. Faça para o Senhor. Faça com esse coração pleno e exclusivo. Estou fazendo para o meu Senhor. E um último versículo, 2 Coríntios 11, 3, que você está vendo aí. Gosto demais, porque ele expressa quão facilmente você e eu podemos ser enganados, ter uma mente corrompida e a gente se desviar e acumular Tobias. E nós precisamos da reforma. Olha só. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Deus espera simplicidade e pureza. Quando a gente perde a simplicidade de crer do jeito que está escrito, que a gente perde a pureza, a gente está se distanciando e precisamos de reforma. E precisamos arrancar os Tobias, aquilo que está atrapalhando. E, portanto, vai a última pergunta para você refletir: qual a interferência que você precisa remover da sua vida? O que é que você identificou nessa manhã que você precisa ter coragem de remover, de fato perceber e falar, isso não está de acordo? Preparando essa mensagem, eu tive que dizer a Deus, Deus, tira os Tobias aí que não fazem parte. Está ali, tem um quartinho para ele, parece que está tudo bem, está até endossado pelo sumo sacerdote. Mas Neemias, ele vem e fala, isso está errado. E sabe o que Neemias faz? Ele não só joga fora os móveis, mas ele traz os utensílios da casa de Deus para aquelas câmaras. Aquelas câmaras são devolvidas para o propósito que é receber os dízimos, as ofertas, o incenso. Ele traz esses utensílios, os móveis, que eram próprios da casa de Deus. Deus te fez e Deus me fez para sermos enchidos com os utensílios que são do próprio Deus. E Ele tem como encher a tua casa daquilo que reflete a pessoa dEle. Então, jogue fora os Tobias e encha-se daquilo que é próprio de Deus, um pensar como Deus, um falar como Jesus falaria, ações, lugares que Jesus iria. Aí nós vamos ser de fato uma habitação coerente, uma habitação de fato que representa bem essa morada de Jesus, que é 100% santo, puro e perfeito. Deus te ajude, tenha coragem para retirar esses Tobias da sua vida. Então, quero deixar alguns segundos para que, nesse momento, você abaixe a sua cabeça, feche os olhos e identifique alguma coisa e diga a você, dê a sua resposta. Eu quero que você saia desse momento com uma resposta aí verdadeira, porque é assim que a gente vai crescer, reformando e não se acostumando com aquilo que entrou um dia e ficou ali. Então, ore a Deus e peça para que Deus tire, identifica, dá nome, fala, Deus, é isso. Tira isso da minha vida, práticas que você está acostumado, talvez nos negócios, talvez aí na sua empresa, coisas que você faz, que você diz, eu sei que está errado, mas não dá. Então faça uma prova de fé. Deus se agrada daqueles que seguem à risca os princípios de Deus. Sim, Senhor, tira as interferências, tira os Tobias da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma. Queremos ser exclusivos, Deus, habitação de Deus. Não queremos encher nossas câmaras, nossos quartinhos da alma, do coração, da mente, com outra coisa que senão a Tua pessoa, que senão aquilo que é puro, que é amável, que é de boa fama, que é verdadeiro, que é justo, que é honesto. Senhor Deus, limpa a nossa igreja, Deus, para que sejamos uma família que, de fato, ao olhar para ela, Cristo seja percebido e visto. Peço por mim, peço pelos meus queridos, Deus, assim como Davi orava, Deus, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau e me guia por essa justiça, por essa retidão. E enche-nos, Deus, daquilo que é próprio Teu. Enche-nos desse Teu Espírito, para que nossos pensamentos, a nossa fala, o nosso olhar, os nossos gestos, as nossas ações, sejam de tal ordem que as pessoas que virem glorifiquem a Deus, o Pai Celestial. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos exorta com tanta graça, com tanto amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um bom domingo. Que Deus te abençoe.